Boa tarde a todos. A gente já passou aí os 15 minutos regulamentar para a gente poder iniciar com o quórum existente, né? Vamos dar início à nossa reunião. Primeiro, só justificar aqui a ausência do Paulo Oliveira, né, e do André. O Paulo Oliveira já tinha avisado que ele está viajando, ele chega amanhã em Campinas, que ele foi apresentar trabalhos em dois congressos na Europa. O André, que também tem participado das reuniões pela diretoria, está com conjuntivite, né, então, por motivos óbvios, ele não veio aqui para que todos nós não saiamos daqui com conjuntivite depois. Né, certo? E a Rose, então, vai estar me ajudando aqui, colhendo as inscrições. E tal. A nossa pauta está... Né, está constituída. Isso aí eu pergunto se alguém quer incluir mais algum ponto de pauta. Tudo bem? Podemos incluir nesse item também? Isso vai ser colocado nos informes que foi pedido para inclusão. Teve um problema aí com os e-mails que a gente acabou não recebendo depois que fez a pauta. E como era uma questão de informação, né, eu consultei a Heloísa se podia ser tratado no informe, ela concordou, então a gente vai tratar no informe. Então, dando prosseguimento e entrando nos informes, né, só de atividades que estão programadas aí, né, para hoje aqui no auditório, né, nós vamos ter uma apresentação do grupo 1, cadê? Qualquer nota. Então, que é dentro da programação que a gente finalmente está conseguindo fazer, que é o chamado Pratas da Casa, onde que conjuntos, docentes que fazem alguma atividade, principalmente cultural, estão, né, fazendo apresentações. Nós já tivemos uma o mês passado, mês retrasado, final do mês retrasado, e agora conseguimos a segunda, né, que é composto por diversos professores da Unicamp. Eles, quando mandaram as informações, não mandaram de que instituto, eu consegui detectar que tem pelo menos um professor do IQ, né, pelo menos entrando nas páginas. Tem uma professora e um professor do IEL, né, acho que tem uma professora que é da PUC, que não é coisa, uma outra pessoa, acho que foi aluna da Unicamp, e uma que é pós-doc no IFISH. Então, fica faltando informações precisas, então estão todos convidados a presenciar, a participar. Inclusive, eles têm um Facebook, uma página no Facebook do grupo Qualquer Nota. Né? Então, vai ser hoje à noite, aqui no nosso auditório, às 8. Esperamos que consigamos mais grupos, né, para a gente fazer a apresentação, e é uma boa oportunidade de interação entre os docentes. Né? Um outro informe sobre apresentação, a gente vai ter a exibição, né, no dia 8 do documentário Martírio, né, e em seguida a apresentação desse documentário vai ter uma mesa redonda com a participação de dois convidados, né, a Adriana Queiroz Testa, que é pós-doc no Departamento de Antropologia do IFCH, e Ivoninho Benites, né, que é membro do Conselho Antiguazu e também membro do Conselho Continental da Nação Guarani, que envolve Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina. Esse documentário é um documentário, né, sobre os Guarani Kayakó, né, coisa processo aí de expulsão das terras. Então, o documentário feito, o diretor do documentário é o Vicente Carelli, né, e teve co-direção de Ernesto Carvalho e Tita. Então, falar no microfone para o que está sendo gravado.
É importante esse aviso, porque o professor Sérgio ele trouxe, acho que faz já uns 2, 3 meses, eu não lembro exatamente, o tema, né, na nossa lista de discussão, e virão para cá, após a apresentação do documentário, né, alguns especialistas do tema, antropólogos, próprias lideranças indígenas. Eu acho que vai ser bem interessante para conhecer o conflito, né, que está instaurado recentemente.
Todos convidados, a gente está fazendo a divulgação, é dia 8 de julho, né? A exibição vai ser às 17 de agosto, desculpa, eu imprimi a coisa que era inicialmente era em julho, mas passou para agosto, desculpa. 8 de agosto, a exibição vai ser às 17h30 e a mesa de discussão vai ser às 20h30. Tá? Então, estão todos convidados para participar dessa discussão, né? O outro informe aí, bastante rápido, sobre a questão da LDO, né? A gente teve, nesse mês, né, passado, uma atividade intensa na LESP, né, na discussão da LDO. A gente teve muito perto de conseguir aprovar mais recursos para a universidade, principalmente a retirada dos descontos que o governo faz antes de aplicar os 957, inclusive o da habitação, que no ano passado, se isso estivesse vigorando, as três universidades teriam recebido em torno de 400 milhões a mais. Né? Isso constou na versão do relatório da LDO, né, até a penúltima versão. Né, e que foi entregue, não recebida, e um monte de coisas, muito interessante a discussão lá, que estava um processo bastante de discussão, e a gente teve várias reuniões, inclusive com o relator do projeto de lei da LDO, tivemos mais de meia hora discutindo com ele, ele botou os técnicos dele para discutir com a gente passou umas 3 horas esmiuçando, mostrando as dificuldades da universidade, onde é que eles incorporaram isso, mas aí depois entrou a tropa de choque do governo, e o que acabou saindo na LDO, a gente acabou colocando uma coisinha a mais, né, e que a gente não consegue, infelizmente, pelos dados que a gente não consegue precisar quanto em valor vai representar a mais dos 9,57 da LDO no ano que vem, para as três universidades. Segundo a fala do Barros Munhoz, que é o líder do governo, na reunião da Comissão de Finanças, que aprovou o relatório, isso injetaria nas três universidades de 150 a 200 milhões novos para as três universidades. E a proporção, como é que ele vai ser distribuído, né, do jeito que ficou lá, inclusive a Unicamp recebe um pouco menos, porque é na proporção da insuficiência financeira, e a insuficiência financeira da Unicamp proporcionalmente é um pouco menor do que a da Unesp, que é bem maior do que a Unesp, está em torno de 25% de tudo que ela recebeu o ano passado, né, a USP 17,9%, e a Unicamp 16,8. Né? Então, a gente não sabe bem como é que vai calcular. Mas acho que uma coisa mais importante nesse processo todo foi que, de uma certa forma, o governo acabou reconhecendo de que ele tem responsabilidade pela insuficiência financeira. Então, é uma coisa que a gente vai ter que continuar batalhando nos próximos anos, né? Esse ano ainda, porque ainda tem a LO, que ainda nunca conseguimos colocar nada a mais na LO, mas a gente vai continuar trabalhando, né, ver se consegue colocar alguma verba extra, né, mas isso já é um reconhecimento, né, por parte do governo. E nessa discussão na LDO, o secretário da Fazenda, numa das reuniões que a gente estava assistindo, né, da Comissão de Finanças, o secretário da Fazenda, o senhor Elcio Tokesh, estava presente, ele foi para fazer a apresentação do balanço quadrimestral, né, e nos foi dado a palavra, por fora, nós fizemos várias perguntas, inclusive sobre essa questão da insuficiência financeira, e ele reconheceu que não sabia nada sobre isso, não sabia nem o que significava, e ali, então, a gente pediu uma reunião com ele para poder discutir isso com ele. E ele acabou acertando, falando que ia nos receber, nós entramos em contato depois com a secretaria deles e marcamos essa reunião, e foi a reunião que acabou, depois a gente adiando essa reunião, por causa dessa reunião com ele, né, e que uns dias antes ele mudou da quinta-feira para sexta-feira, mas aí também não dava mais para a gente tentar puxar de novo a reunião, e acho que eu preferi nem falar nessa coisa, que o negócio para a gente tentar puxar para a semana passada de novo a reunião, porque ia ficar muito em cima, né, e a gente já tinha combinado essa aqui. E nessa reunião, né, que a gente teve, ele acabou compreendendo qual é a situação, mas a posição dele é uma posição do tipo, o governo não tem que fazer nada, vocês é que se virem. Né? Então, é uma coisa, isso mostra que a gente vai ter que ter muito trabalho, principalmente na Assembleia Legislativa. Né? Ontem mesmo, no Conselho Universitário, para quem assistiu, o Marcelo também falou sobre essa questão, que eles estão em negociação, né, sobre a questão, principalmente a questão dos royalties também, que é o que está na LDO prevendo para o ano passado, mas tentando receber o desse ano, do ano passado, né, alguma coisa. Né, então, a gente está, né, aí levando essa luta, e a gente precisa unir nossas forças para fazer essa batalha, essa disputa, porque a questão das universidades está bastante complicada. Né? A Unesp, né, como todo mundo já sabe, esse ano ela já declarou que não tem recurso para pagar o 13º integral, né? Não sabe nem quanto da parcela do 13º ela conseguiria pagar. A Unicamp, há algum tempo, já vem pagando seus custeios com as reservas. Antigamente, o rendimento da reserva era suficiente, já há algum tempo já entrou, não só nos rendimentos, mas no principal da reserva, e esse principal está indo, né, e ainda a Unicamp tem uma certa folga, mas que precisaria ter decisões do Conselho Universitário, porque tem vários desses dinheiros que estão carimbados também lá, então vai. Inclusive, eu não sei se a próxima reunião do Consul ou a outra vai estar discutindo uma revisão orçamentária, e aí eu não sei o que a reitoria vai estar propondo para isso. Mas a situação não é uma situação muito longe de ser uma folgada, muito mais do que isso, é muito mais do que apertada. Né, tá certo? Então, se a gente tiver algum fôlego, é fôlego para no máximo mais um ano, meio ano, né, do ano que vem, e não, então a gente vai estar nessa mesma situação da Unesp. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa tá trabalhando em conjunto e fazendo todos os estudos, todos os esforços para resolver esse problema.
Nesse sentido, eu acho o seguinte, que uma boa parte das pessoas que a gente conversa, docentes, funcionários, a gente não tem uma ideia muito clara da situação da universidade, infelizmente. Todo mundo diz que é crítica, que não tem dinheiro, que vai faltar dinheiro. Eu acho que cabe a gente agora começar a se movimentar para ver qual é a real situação. Então, eu gostaria de sugerir que a gente chamasse aqui, por exemplo, a pró-reitora da PRDU para fazer uma explanação, para que a gente tivesse até como ter argumento, inclusive, para a nossa situação, inclusive, compreender as contenções de gasto que a gente está tendo que fazer. Então, eu acharia importante a gente ter esse esclarecimento aqui, tá? Porque a gente fica naquela coisa, eu ouvi falar, foi apresentado no Consul, mas isso demora para chegar. Eu acho que uma explanação seria muito interessante. Tá?
É. Então, na mesma direção, já no começo deste ano, eu havia solicitado que a gente fizesse reuniões para discutir o orçamento da universidade. Eu acho que isso se tornou ainda mais premente nesse momento. A professora Marisa é muito disponível para esse tipo de reunião, para esclarecer. Ela traz todos os números abertos, como a gente gosta de ver, tudo mais transparente, mais claro. Então, seria muito interessante trazê-la ou no CR, idealmente numa assembleia, para que ela pudesse falar para todo mundo, e ela não tem nenhum problema de fazer isso. Nenhum tipo de proibição, nem restrição.
Eu acho que, na realidade, não sei se no caso do CR, fica, eu acho que esse assunto é uma questão muito mais ampla. E também não é uma coisa para a gente decidir na hora. Eu acho que não é assembleia. A gente poderia estar chamando uma atividade mesmo de discussão, né? E a gente precisaria ver qual o melhor horário e tal, e ver com ela e convidá-la para um debate, uma discussão sobre a questão do orçamento no auditório e convidar todo mundo. Sobre essa questão, inclusive, né, mais uma vez, para quem já leu o boletim do fórum, né, a gente está solicitando para o CRUESP esses dados mais detalhados que, infelizmente, nós estamos pedindo e já há bastante tempo, antes de começar as negociações, a gente já vinha pedindo e até agora não nos foi fornecido esses dados, principalmente sobre as reservas, o que está comprometido, com o que está comprometido, como. E a gente não tem essas informações, né? Então, o que a gente consegue trabalhar é pelo bruto, os valores brutos que estão, né? Inclusive, muitos deles eu entro lá pelo DGA e tal, e vou nas prestações de conta da Unicamp E aí, você tem que pedir ajuda aos contabilistas para poder entender aquelas coisas, porque hora crédito é somar, hora crédito é subtrair, uns troços meio malucos, esses negócios dos contabilistas. Mas a gente vem trabalhando com esses dados, né, mas a gente vem pedindo isso. Então, essa sugestão acho que é boa, né, em convidar a professora Marisa para uma discussão sobre o orçamento da universidade.
Fizesse isso antes dessa reunião de rediscussão do Consul, para que a gente tenha um pé do que existe agora, para poder entender melhor o que o Consul vai ter que votar, o que vai ser proposto, seria ideal.
Tem que ver essa questão, aí tem que ver a agenda dela e como é que a gente poderia tá fazendo. O outro informe, né, que aí ficou como a questão do informe, é a questão do restaurante, que foi colocado, que tem surgido, né? O que que aconteceu, o que que está acontecendo, né? Eu acho que também aí tem vários ruídos nessa coisa. A gente está com o contrato, ele tem que ser renovado de vez em quando, e já tem algum tempo que não é renovado, e a gente tem tido muita solicitação de docentes, né, para uso de espaço aqui na Unicamp. Então, para essa renovação que a gente tinha proposto, para a coisa que a gente pudesse, depois, no final da tarde, poder usar a parte de cima, né? Coisa que a gente pode fazer isso com custos, com coisas que a gente não precisaria fazer dessa forma que no contrato a gente colocasse. Tá? Ela ficou de pensar e ela depois disse que não concordava com isso e que estaria saindo do restaurante até dezembro. E pedi até dezembro para sair. Ela falou isso. Então, tem e-mail dela colocando isso. Então, a gente assumiu que isso aí era uma renúncia do contrato que ela estava fazendo. Aí, mais recentemente, o que a gente fez foi, como se ela está saindo, a gente precisa, não pode deixar isso sem estar funcionando. A gente precisa se preparar para poder botar alguém no lugar. Então, a gente a notificou, colocando que se o 16 de dezembro seria uma boa data para ela entregar o restaurante, porque é mais ou menos quando ela fecha para o recesso, né? E que ela tinha até o final do mês passado para se pronunciar se sim ou não, se não sugerir uma outra data, e se não, se ela não se pronunciasse, a gente ia considerar que era isso, e a gente ia começar a tomar os tratamentos de fazer uma espécie de licitação e tal, que no nosso caso não é bem licitação, mas não é um processo todo esse, como foi feito da outra vez, tá certo? E agora, esses dias, eu, né, recebi alguns docentes já me falar que não é coisa que a gente estava mandando ela embora, que coisa, tal, e não foi nada disso, né? O que a gente estava querendo discutir, por exemplo, tem várias questões no para vocês entenderem, por exemplo, do restaurante, né, que a gente acha que é bastante justo a gente poder ter essa coisa de a gente poder usar, ter acesso, né, sem precisar, tá, porque toda vez que a gente for fazer uso ali, a gente tem que pagar para ela para fazer o uso. Certo? Ela, quando foi feito o primeiro contrato, lá em 2005, 2004, né, previa um aluguel bastante baixo, né, para ir com os 20% de coisa. Então, em várias vezes que a gente já discutiu com ela, ela quer acabar com os 20%. E isso a gente falou que não, isso a gente não abre mão de jeito nenhum, porque o restaurante foi construído com dinheiro dos associados, dos sindicalizados, e isso coisa. Então, se abrir e botar para todo mundo ter acesso ao restaurante da mesma forma. Tá? Então, ela continua pagando um aluguel bastante baixo, né, que é R$ 1.000. E ainda nos meses de férias ela não paga o aluguel, isso está previsto no contrato. Né? A manutenção do elevador e do alarme, quem paga é a do Unicamp. Portanto, no final das contas, ela paga por mês em torno de uns R$ 700. E aí, para a gente usar, com essa demanda que a gente está tendo de docente, toda vez que os docentes pedirem para usar, ter que pagar só para usar o espaço para fazer uma reunião, fazer uma coisa desse tipo, a gente acha que não... Então, a gente fez essa proposta, né, de, principalmente a partir das 4 horas, 5 horas da tarde, que praticamente não tem mais nenhuma atividade, principalmente na parte de cima, para a gente poder usar e tal. Ela ficou de pensar, de ver, e aí ela não fez sugestões de alteração no contrato e disse que, dessa forma, ela não queria e coisa que tá. Então, nesse caso aí, para esse tipo de acesso, né, como a gente tem um sistema de alarme, coisa, a diretoria ficaria com a chave, ficaria dois ou três diretores no máximo ficariam com uma senha lá registrada, porque você entra, desarma o alarme, fica registrado quem coisa. Então, portanto, qualquer coisa que acontecesse, a responsabilidade seria da diretoria e a gente saberia identificar o diretor que estaria acompanhando essa reunião e tal. Certo? Então,
Paulo.
Essa é a coisa que aconteceu. Tá?
Posso fazer uma pergunta?
Sim, gente.
Tem só uma coisa, eu entendi a história, mas tem uma coisa nesse seu relato que me preocupa, que é, quando você fala de usar o espaço a partir das 4 horas da tarde de forma livre, se eu tivesse um restaurante, eu também ficaria preocupada. Veja, existe armazenamento de comida. Qualquer coisa que aconteça, ainda é minha responsabilidade. Então, a pergunta, eu acho que a requisição é legítima, mas teria que ser possível de manter a parte que diz respeito à armazenagem de comida, essas coisas, totalmente trancada,
basicamente, esse tipo de coisa. Basicamente, o que a gente estava pensando em usar é a parte de cima, onde não tem nada, só tem mesas.
Mas aí o acesso à parte de comida é aberto ou não?
Tem escada, você entra pela porta aqui, tem uma escada.
Mas
aqui,
tem duas
escadas que bem próximo, tem uma escada bem próximo da porta de entrada e tem outra escada aqui.
Não, minha pergunta não é essa. Minha pergunta é se o acesso fica trancado, porque quem já trabalhou com comida, quem sabe como é que é um restaurante, assim, se fica totalmente vedado, eu acho que a preocupação não procede. Agora, se o acesso à comida fica aberto, eu acho que a preocupação é real.
Se tem chave para entrar lá onde, na dispensa e tal, eu não sei te responder. Mas a entrada para as dispensas e tal fica para trás do balcão, que ninguém estaria autorizado aí. Certo? Então, eu não sei se tem chave, se ela poderia passar a chave e tal. Eu sei, mas por isso que ficaria a questão da senha, que teria um diretor responsável, não seria liberado para todos, de qualquer forma. Se acontecesse alguma coisa ali, a responsabilidade seria da diretoria, porque teria nessas reuniões teria necessariamente um diretor que teria que vir aqui para abrir o restaurante, dar acesso às pessoas e tal. Assim.
É que a coisa é complicada, porque se houver alguma contaminação, não tem como descobrir.
Eu sei, Cris, mas o que caberia a ela, então, era fazer a discussão, abrir a discussão e falar isso e acertar alguns detalhes. Não foi isso que ela fez. Ela simplesmente falou... Nessas condições, não abriu discussão. Nessas, o que a gente mostrou para ela não é isso. É para ela avaliar e depois voltar a conversar. O que ela respondeu é, desses termos eu não aceito, porque eu estou entregando o restaurante e peço para entregar até dezembro, porque no contrato diz que qualquer parte pode denunciar o contrato um mês antes da entrega. E aí, então, tudo bem, sem problema nenhum. Está certo? Então.
Bom, a locatária fez uma coleta de documentos, de cartas e e-mails trocados entre a diretoria e ela e disponibilizou isso para algumas pessoas. Eu fui uma das pessoas que teve acesso a essa documentação. Vou voltar um pouco atrás e dizer por que eu tive acesso a essa documentação. Vários associados vieram procurar preocupados porque o restaurante... havia alguma coisa não resolvida e mal encaminhada na questão do restaurante. Então, como representante do CR, eles vieram procurar e assim eu resolvi pedir para falar sobre isso numa reunião do CR. Muito bem. Nos documentos que ela apresentou, existe uma mensagem de e-mail, salvo engano meu, uma mensagem de e-mail, não é uma carta, onde o Paulo Oliveira diz que a concessão da senha é inegociável. Inegociável. Então, ele... Me desculpa, Paulo, mas ele não abriu uma discussão. Quando ele diz a concessão da senha, ou a cessão da senha é inegociável, não tem discussão. Ou cede a senha, ou sai. A mensagem seguinte dela, e aí sim foi uma carta, ela diz, bem... Desculpe, foi uma mensagem e-mail. Se é inegociável, então, a cessão da senha, por favor, me deem um tempo razoável para poder despedir os funcionários, organizar a saída do restaurante. Então, ela não disse que ela aceitava. E a data de 16 de dezembro não foi ela que colocou. Foi o próprio Paulo que disse, numa das cartas deles, então, o dia 16 de dezembro é um dia bom para a sua saída. O que dá o tempo que ela parece precisar para isso. Então, na verdade, Paulo, o meu pedido de informações... representando esses colegas, é o seguinte, por que a saída dela, e você já esclareceu, se existem associados que precisam do espaço, ok. Por que, de acordo com o artigo 23, esse é um assunto de interesse dos sindicalizados e, portanto, ele deve ser deliberado pelo Conselho de Representantes, e ele não passou por aqui. E é isso que dá um ruído na linha. No item 3, compete a nós apresentar indicativos sobre previsões orçamentárias, contratos também. A gente deveria ter sabido disso com antecedência, para até não ser pego de surpresa quando os colegas vêm perguntar. Então, ok, a razão é lícita, a forma como foi feita a trabalhoada, se ela, nesse ponto eu concordo totalmente com a colega, tendo a concessão da senha, ou tendo a cessão do espaço para que ela pudesse trabalhar, esse espaço onde vocês vão facultar a entrada de algumas pessoas, tem que ter entrada independente. Não é pela mesma entrada que entra todo mundo para o restaurante. É uma entrada separada para garantir. Esse aqui é um espaço que a Unicamp usa livremente, quando quer. E o restaurante compartilha na hora do almoço. Então, tem todas as preocupações que ela falou, inclusive questões da vigilância sanitária, que pode implicar com esse tipo de contrato. Então, tudo isso, Paulo, como você falou, demandaria uma nova redação de contrato. Tudo isso, todo esse ruído na linha poderia ter sido evitado se a gente tivesse sabido, até para informar nossos colegas, olha, tem esta situação. Não tem nada demais, gente, a trazer aqui e conversar. E podia ter sido um pouco mais suave. Não precisava ter palavras do tipo inegociável. Essas coisas truncam muito a discussão. Era esse o pedido de informações que eu tinha, de esclarecimentos, e essa é a questão, o incômodo que nós do Conselho estamos sentindo. Que a gente não foi comunicado, a gente não tinha nem o que falar para os colegas. Fica aquela impressão, você está fazendo lá o quê, se você não sabe o que está acontecendo?
Então, só a questão, né, que, na realidade, a gente estava começando uma negociação e que não andou. Né? Foi feita uma exposição do que a gente estava pretendendo e não teve o retorno das coisas. Por isso que não andou essa discussão para outros... por outros caminhos na Unicamp. Nesse caso da contratação, a diretoria é responsável por firmar esses contratos, fazer essas coisas, está certo? Então, sim, mas a responsabilidade de quem tem que iniciar e a coisa não andou, está certo? Porque quando a gente estava colocando, né, que o acesso também não era um acesso livre. Você não é um acesso livre de coisa. Você precisa avisar com antecedência quando é que vai usar. Não é uma coisa assim do tá? Tá certo? Que é coisas que já estavam previstas no outro contrato, só que no outro contrato né, a gente tinha que pagar por isso. Tá certo? E a gente não estava... Então, não era muito diferente do que já estava em vigor. Né? E aí, para não ter... Porque se a gente não tem acesso para como abrir para entrar a coisa, precisa vir alguém deles aqui. Aí você precisa pagar o deslocamento, precisa pagar a hora dessas pessoas e assim por diante. Tá certo? Né? Então, essa é a grande questão. Certo? Então, e que o... Nessa discussão, o que a gente estava colocando, que, né, esse tipo de possibilidade, e no caso, aí no caso, sem fazer uma reforma no restaurante, mas com aquela porta da entrada da rua dali, né, que você abriu a porta, você já tem a escada, você tem, não precisa ter acesso a absolutamente nenhum outro ambiente, né, do restaurante. Então, eu não sei se tem chave, ela é isolada. Ela é isolada. Ela foi feita, durante o projeto que foi feito desse restaurante, foi tomado todos os cuidados dessa questão sanitária, de coisa e tal, negócio, né? Então, tudo isso sempre foi tomado cuidado, certo?
Eu só não entendi, em que contexto essas utilizações para o espaço ali são feitas que não tem outro lugar? Por exemplo, esse aqui não seria equivalente a lá?
Sim, mas é que nós estamos tendo vários pedidos de docentes.
Ao mesmo tempo.
Coisa, então, que a gente estava achando que seria interessante a gente disponibilizar mais espaço. Que tá. A gente tem negado espaço por falta
de espaço.
De espaço, tá certo? Então... E é por isso que a gente colocou essa...
Quer dizer, seria um espaço...
Nada, seria um outro espaço.
Nenhuma característica explícita de restaurante, é o espaço.
Não, só para reuniões típicas, coisa, por exemplo, o Sérgio não está aqui, coisa, mas, por exemplo, um grupo que está discutindo a questão da moradia para pessoas da terceira, eles falam terceira, quarta idade, alguns do grupo já falam em quarta idade, coisa, tá, tem usado bastante, poderia estar usando essa... Coisa, às vezes precisa reagendar para um horário pior, porque esse espaço está sendo usado. Hoje mesmo eles... Mas para isso não resolveria, porque é o horário de expediente normal do restaurante. Mas hoje mesmo eles queriam se reunir aqui no meio-dia. Eles vão se reunir depois das duas aqui e tal. Tá certo? Então, a gente tá tendo várias demandas de docentes, né? E que a gente viu uma possibilidade que, sem coisa, e que... poderia ter sido aberto uma discussão, e que não foi isso que aconteceu.
Não, não foi,
né?
Bem encaminhado no final. A minha única questão é a seguinte, Paulo, por favor, todos esses movimentos são bem-vindos, porque eles disponibilizam ainda mais a associação para os seus usuários, para os seus associados. Isso é super legal, é interessante, é um dos objetivos. Mas o CR precisa saber com antecedência. Tá certo? É necessário. Conversa com a gente. É um ponto de pauta, a gente discute sobre o assunto. É só isso que a gente está pedindo. Eu acho que é só. Eu traduzo o que todo mundo gostaria de saber antes, se for possível.
Sim, mas aqui a coisa não andou nada para poder
então,
trazer
de volta. Antes de começar, porque é o tipo da coisa. A colega tinha uma preocupação, eu tinha outra. São coisas que, por exemplo, essa questão de sanitária, não é nem a gente.
Não, mas a gente também tem essa preocupação. Sempre tivemos.
Paulo, por mais que nós tenhamos a preocupação, a gente não tem os instrumentos para analisar a situação. Então, teria que... A vigilância sanitária é quem decide isso. Então, anteriormente, para a gente se cobrir em todos os lados onde a gente pode ter algum problema. Tem várias pessoas aqui com várias experiências, então... A gente fica muito mais assegurado de como conduzir as coisas, para justamente não cair numa sinuca de bico como essa que caiu. Né? Obrigada.
Mais algum...
Então, quando a gente coloca aqui que a preocupação nossa, que deve ser trazido para a discussão, acho que teve tempo hábil. De todo o início da discussão com ela, da chamada para a conversa, Nós já tivemos várias reuniões aqui no CE. Podia estar pautado. E eu concordo com a Loli. A gente tem que ter conhecimento disso aí, porque os colegas que são associados, eles também nos perguntam. E nós não temos nenhum instrumento e nenhum tipo de informação que possa esclarecer isso. E eu me sinto mal por pertencer a um CR e não saber o que está acontecendo. Eu fiquei sabendo depois que a coisa já estava andando e de uma forma que eu acho que... Eu vou tentar usar a palavra mais suave possível. Uma forma inadequada. A condução foi inadequada, as respostas foram inadequadas. Tá? Então, eu acho que a preocupação, eu recoloco, a preocupação nossa como representante do CR é cumprir e representar de forma correta os nossos associados. Cada unidade vai ter que ter a responsabilidade de reportar o que está acontecendo na Unicamp. Afinal de contas, essa contribuição dos associados é que faz movimentar isso aqui que a gente tem. Tá? Então, eu gostaria realmente que a gente tivesse cuidado com esses assuntos.
Leonardo.
Alô? Não, rapidamente, eu não vou entrar no assunto em si, eu até cheguei um pouquinho atrasado, eu não estou tão informado, mas eu estou olhando ali, eu estava tentando achar na pauta e vi que isso é informes. Então, nós estamos discutindo, e provavelmente vamos ficar não sei quantas horas discutindo, algo que não vai ser decidido. E tem 5 itens ali que é para decisão e nós talvez nem cheguemos neles. Então, eu acho que a gente precisa ter... É uma proposta de mudança. Sempre discutir primeiro e votar as coisas que têm que ser decididas. E depois vai para os informes. Até porque informe, se a pessoa não quer decidir, ela vai embora, não precisa ficar aqui. Tá? A vida não é fácil para ninguém aqui. Então, e a outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Nós, o CR, vamos dizer, ele foi... reativado há pouco tempo, pelo menos é o que eu ouvi falar, ele estava com pouca participação. Né? Nós estamos aprendendo a operar de novo. Né? E eu acho que, se nós olharmos a Unicamp como 3 estruturas fundamentais, tem a diretoria, tem o CR e tem a coletividade, tem a assembleia, que é o poder... onde é definitivo está na Assembleia. O CR é um órgão consultivo, mas ele é o único órgão de fiscalização. Não tem outro. Portanto, a diretoria precisa, dentro de uma política de, vamos dizer, disciplina, ter... Aliás, o ideal é que tivesse um órgão explícito de fiscalização da diretoria. Isso é extremamente saudável em qualquer instituição. E, para isso, a primeira mudança que precisava fazer é que a diretoria não fizesse parte do CR. O CR fosse independente. Já não é o caso. Então, eu acho que a gente precisa, futuramente, discutir um pouquinho para que o CR seja o primeiro órgão consultivo e um órgão de orientação, auxílio à diretoria, mas de fiscalização também. Porque, acima de tudo, nós formamos a voz dos nossos representados. Somos os representantes dessa Assembleia que não pode estar sempre aqui. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar para desenvolver boas práticas e ter a disciplina. A diretoria precisa ter a disciplina de consultar o CR, na maior parte das vezes, principalmente em temas que possam gerar alguma polêmica. Mesmo que não tenha. Nesse caso aí, estou vendo que parece que tem, né, nas nossas regras, mas mesmo que não tenha, é uma boa prática.
Podemos continuar na pauta, então? Não tem mais nenhum, não houver mais nenhum inscrito. O segundo item... Né? A gente tem que a gente combinou, né, na última reunião que a gente ia passar a apreciar as súmulas, né? Elas ficaram disponíveis, eu não recebi nenhuma sugestão de alteração. Né? Alguém tem alguma sugestão de alteração? Podemos votar, então, os favoráveis à aprovação das súmulas, das duas súmulas. Por favor, se manifeste. Obrigado. Contrários? Abstenções? Duas abstenções. Só sobre essa questão das súmulas, tem as súmulas das outras reuniões, né? Então, como a gente decidiu na reunião passada e elas foram vinculadas, eu botei para votação só essas duas coisas, e as outras a gente precisa receber, a gente vai trazer para a próxima reunião ou deixa como estava no praxe, eu acho que podemos deixar e partir de agora, né, começar a fazer as apreciações da súmula. Né? O próximo item é a questão da campanha, né, de solidariedade aos professores, né, do Rio de Janeiro, das estaduais do Rio de Janeiro, e também houve um pedido aí, como tem alguma certa coincidência, coisa dos motivos, né, pelos quais as coisas estão acontecendo. O Sávio colocou também para a gente discutir junto com essa questão, a questão aí da campanha aí contra os cortes, né, contra o conhecimento sem corte, que é uma campanha que está sendo colocada. Na questão da campanha do Anjos de Solidariedade aos Professores, né, eu já tinha falado aqui, e a gente tem que mais ou menos que semanalmente mandado, né, a comunicação na nossa lista sobre essa campanha. Foi criada uma campanha no congresso, no último congresso do Andes, em janeiro, né, de solidariedade aos professores das três estaduais do Rio de Janeiro, que aí foi constituído, né, e organizado aí a forma detalhada, a forma do fundo e tal, foi criado uma conta, né, pelo Andes, que está sendo administrado pela Regional Rio de Janeiro, junto com representantes das três ADs. Né, então, uma primeira questão que a gente gostaria de colocar, que a gente sabe que nossa lista não consegue atingir todos os docentes. Então, pedir que todos os membros do CR procurassem divulgar nos seus institutos essa campanha, né, e ver o pessoal possa estar fazendo a contribuição. E a outra coisa é colocar aqui para discussão se a Unicamp, né, iria colaborar com algum valor nessa campanha ou não. Certo? Na minha opinião, eu acho que a gente deveria tá ajudando, porque os companheiros lá tão complicados, eles estão 3 meses atrasados de salário, eles estão recebendo picado as coisas, mas na hora que você olha, eles têm 3 meses de atraso, sem o 13º, tá certo? Então, e aí estava sugerindo, né, para a discussão aqui, que a Unicamp fizesse uma contribuição para essa campanha de R$10.000, né, que é mais ou menos o que outras associações têm feito também. Tem toda uma regra, né, de distribuição dos valores, com os valores coordenados e tal, coisa, tem um... valores máximos, coisa de demanda, o pessoal assina termos e coisa e tal, tudo também, eu não tenho detalhe todo, mas no site do Andes, no nosso site também deve ter as normas, a gente já divulgou as normas e tal, certo? Talvez fosse bom o Sávio introduzir a questão da campanha, porque aí, quando abrir a palavra, a gente já pode falar sobre as duas coisas, certo? Sabe.
O texto aí que a Rose abriu, acho que ele é bem autoexplicativo. É uma campanha superpartidária de vários professores. Foi até dito também aqui anteriormente, se não me engano, pelo professor Sérgio também, as atividades do Marcha da Ciência, né, que foi um movimento internacional. Então, a ideia é congregar instituições, movimentos, associações que vão fiscalizar e vão cobrar do governo a manutenção dos projetos de desenvolvimento científico. E aí, ao fim, Rose, se você puder descer um pouco, convidamos grupos, a sociedade civil organizada, professores, estudantes, enfim, que se unam ao esforço de valorizar e proteger o pleno acesso às estruturas de produção de conhecimento para esta e para as futuras gerações. Tem uma campanha, né, para assinar a petição, mas se a sua entidade de ensino, pesquisa, tem interesse em tornar parceira, pode mandar o comunicado para a Associação dos Docentes da UFRJ. E aí o encaminhamento é para que nós nos unamos à campanha.
Teve um lançamento no dia 22 de junho, né, com a apresentação de várias pessoas, inclusive Helena Nader. Não. Dessa.
No caso da diretoria, a gente estava prevendo discutir isso na próxima reunião, né? Eu acho que são favoráveis a participar da coisa, porque é uma campanha, né, em prol da ciência e coisa e tal. Mas se a adesão for feita pelo CR, melhor ainda, né? Tá certo? Então, só... Quer ver?
Eu queria dizer que concordo plenamente que a gente tem que divulgar esse tipo de campanha, é fundamental para todos nós como pesquisadores, para que a sociedade veja também, seja um, vamos dizer assim, um instrumento de pressão para que a gente possa continuar realizando ciência no Brasil. Agora, eu acho que é importante ver como instituição CR, concordo que a ideia de participar disso de maneira mais formal faz sentido também, como nossa instituição, mas seria importante saber quais são, vamos dizer assim, os direitos e deveres dos parceiros, já que eles pedem para que instituições sejam parceiras, o que isso envolve, o que se torna obrigação, por exemplo, que tipo de obrigação o CR contrai e o que se espera que o CR faça se tornar uma parceira formalmente do movimento. Acho que informalmente cada um de nós tem mais a que divulgar a iniciativa mesmo, mas pensando como instituição CR, temos que ver o que isso vai implicar para o CR. Acho que esse é o ponto. Acho que se isso puder ser esclarecido, seria bom.
Só uma coisa.
A do Unicamp como um todo, né?
Então, deixa eu só tentar explicar, né? Isso é comum em todos esses tipos de campanha. Na realidade, o que a gente está falando assim, se o CR decidir, né, a do Unicamp vai estar aderindo com decisão do CR, né, e não com a decisão de diretoria. E aí reforça um pouco mais agora, o que implica a gente estar nessa campanha, né? É participar das divulgações, ter o nome colocados em documentos, novos documentos vai participar da elaboração dos documentos, aí sim espero que quem está coordenando lá, na hora que tiver que redigir um novo documento, mande para a gente dar uma apreciada para ver se quer fazer alteração. Então, normalmente é esse tipo. Se tiver alguma demanda financeira, a gente vai ter que trazer para discussão no CR, para poder... Mas normalmente não tem. O que teria, poderia ter, é resolver fazer um debate aqui na Unicamp. Aí a Unicamp chamar as pessoas da campanha, a Unicamp se responsabilizaria por pagar coisa e tal. Ou ser num outro lugar, mas a entidade lá não tem recurso suficiente, pedir ajuda e tal. E a gente precisaria estar na medida do coisa e tal. Então, não tem, as implicações são essas, né? Não tem nenhuma outra... maior, como qualquer campanha, né? Você, o nome da Unicamp vai passar a estar no site, vai estar no coisa e tal, ou seja, A gente vai passar a ser identificado como parte da campanha, certo? Mais alguém?
Alô? Tá. Não, eu só queria reforçar essa questão da importância da Unicamp aparecer institucionalmente numa campanha como essa, no momento que a gente vive, em que a ciência, os investimentos em educação e ciência estão totalmente desvalorizados. Eu acho que a gente precisa aparecer institucionalmente, formalmente, junto com todos os nomes, tem vários nomes, acho que uma das janelas, talvez no Quem Somos, lá em cima, já tem várias entidades que assinam. Isso. Ou na petição, talvez. Tem. É. Isso, é aí. Então, são várias entidades que assinam. Eu acho fundamental que entre essas entidades esteja a Unicamp. A Unicamp não pode se omitir a uma coisa, em um momento como esse, em que as universidades estão sendo frontalmente atingidas. Assim, eu acho que é um papel fundamental.
Eloise.
Eu acho, na minha opinião, eu acho que nós devemos nos engajar nesses dois eventos, este e o anterior, que é o apoio aos colegas docentes do Rio de Janeiro, de forma individual. Eu não vejo a Unicamp entrando como instituição ou associação nesse tipo de movimento. Eu acho que um grande número de docentes da Unicamp coloca a Unicamp dentro do movimento, sem que ela tenha que entrar na forma de Unicamp ou de universidade. Então, eu gostaria de ver mais colegas individualmente se manifestando e se responsabilizando, tomando parte no movimento. Não gostaria, eu não acho igualmente honroso terceirizar essa responsabilidade ou essa honra à nossa associação. Eu preferia que cada um de nós se manifestasse individualmente, contribuísse individualmente, mostrando o seu próprio engajamento ao invés de engajar a associação de docentes. E a Unicamp aparece sempre que a gente aparecer.
Sávio.
Eu tenho, na opinião, vai ao encontro da crise, acho que é um pouco diferente da professora Heloísa, porque o motivo de existência de uma associação é para momentos exatamente como esse. Se não fizermos isso agora, não tem motivo de ter uma associação, uma organização coletiva que consiga se manifestar como coletivo e não individualmente. Hoje, assim, uma associação que tem uma função sindical, ela existe para esses momentos. Não há outro momento que eu consiga ver a sua função ser mais bem executada, senão como um apoio coletivo de um movimento que é coletivo. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência poderia dizer, os cientistas atuem individualmente. Não, é como instituição, é como uma coletividade. Eu acho que a gente tem que entender que, e imagino que, se há algo que nos une aqui, e que todos vamos colaborar de diferentes maneiras, é para poder preservar esse patrimônio que é a universidade pública e a pesquisa pública. Isso, se não for feito de maneira coletiva, não vai ser feito com uma voz individual ou com iniciativas individuais. Então, a associação ela não é só para momentos de convivência aqui, de celebração de algumas datas, mas é exatamente para esses aspectos. E reconheço, claro, que foi fundamental a ressalva, né, pensar como que isso oneraria, qual seria a questão de recurso, mas é uma distorção completa da finalidade de uma associação com função sindical se abster desse processo.
Com licença, eu só vou discordar numa coisa. SBPC é uma associação de natureza completamente diferente da Unicamp. O que tem que aparecer ali é a SBQ, SBF, todas as sociedades científicas. As associações de docentes talvez sejam melhor representadas ou mais bem representadas.
Se escrever e seguir uma hora.
Sim, tá. Eu estou respondendo ao que ele falou, porque ele respondeu diretamente.
A gente poder se escrever para poder as pessoas...
Você terminou? Leonardo.
Eu vou dar uma opinião, talvez não tanto divergente. Não é um problema muito grande isso aí. Não é complicado participar. Participar individualmente é bom, nem todo mundo vai ter força para isso. não é, no meu entender, eu acho mais, me incomoda mais aprovar dinheiro para mandar a garotada para o Rio de Janeiro para quebrar vidro. Isso me incomoda. Fazer doação para os professores que estão com enorme dificuldade na UERJ, solidariedade, eu acho uma coisa importante. Nós precisamos ter. Amanhã podemos ser nós. Pelo visto, em outubro, acaba a nossa sobra de caixa. Entendeu? A situação pode... Então, eu não vou resolver a vida deles, mas é um momento de solidariedade. Eu acho que é importante a gente participar. Acho que a defesa da ciência é fundamental. No entanto, eu gostaria de fazer uma observação. Se comentou aqui sobre desvalorização da ciência. Eu acho que o problema de desvalorização da ciência no Brasil é muito complexo. No mundo inteiro, a ciência tem que brigar com os governos por dinheiro. O Brasil não é diferente. Agora, o Brasil passa por uma crise real. Crise real. Pensar que num momento como esse nós não tenhamos que enfrentar corte é loucura. Isso é a situação nossa se manter enquanto o mundo está numa crise, o resto, você está vendo desemprego na esquina. As pessoas que nos sustentam, que sustentam a Unicamp, são os que mais estão sofrendo. Quando a gente pede um aumento de um centavo no bolso deles, significa aumentar o sofrimento. Então, o momento é de crise grave. E, portanto, o que a ciência está sofrendo hoje é a consequência do que a sociedade brasileira está sofrendo também. Não acho que é uma esse momento é um momento de desvalorização. A desvalorização existe, mas como ela existe em outros países, e é por isso que eu acho que nós temos que brigar pela valorização, não por dinheiro. Dinheiro é um momento difícil, mas por valorização, sim. E não vejo que tem nenhum problema do Unicamp. Eu acho que seria bom a do Unicamp escrever o nome dela ali.
O próximo inscrito sou eu. Vou falar bem rapidinho, depois o Samuel, que aí já engata, já o microfone já vai passando para ele. Né? Acho que assim, não existe nenhuma incompatibilidade de a entidade estar se associando e aderindo a esse tipo de movimento e os seus sindicalizados aderirem individualmente. Inclusive, na realidade, a gente precisaria até trabalhar para que isso acontecesse, né? Se a gente defende a causa, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, eu acho que, quer dizer, a causa é uma causa justa, eu acho que não só as sociedades, né, de ciência tipo SPPC e outras, né, podem estar participando disso, mas os sindicatos também, né, envolvidos na questão, ou seja, sindicatos de professores, de pesquisadores como nós, eles também têm que estar se envolvendo, tá certo? Né? Então, inclusive ali a gente vê a própria ASDUERJ, né, tá ali, que é a Associação Docente da UERJ, né, a Associação também de Docentes da Federal do Rio de Janeiro, a da UNB e assim por diante. Então, eu acho que só reforçaria o movimento, né, é mais uma entidade que ajuda a reforçar, inclusive pode estar ajudando, né, a adesão maior, e a gente deve também, né, junto disso, fazer a campanha para que haja a adesão, e aí no caso das adesões individuais, são através das petições, tal, e concordando ou não, assinando as petições, participando dos movimentos. Né. E também só gostaria de pedir que as pessoas também comentassem um pouquinho sobre a questão, né, do auxílio ao fundo, né, da participação no fundo de ajuda aos docentes, né, se a gente deve participar ou não. Né. Como eu já fiz a proposta, né, eu acho que a gente deveria estar contribuindo também, se o valor seria esse que eu sugeri também. Tá certo? Leonardo, não, desculpa, Samuel.
vou concordar com o Sávio que a gente, essa é uma coisa que vale a pena a gente entrar em termos de associação. O que eu acho que a Lola chama atenção é que os docentes demais não devem acomodar que isso seja o suficiente. Quer dizer, uma vez a do Unicampo lá, tá bom, então já foi feito, já foi. A crise, em especial, na nossa Universidade Estadual Irmã do Rio de Janeiro, é uma crise, assim, horrível, né? Uma coisa que a gente não gostaria de saber que está acontecendo. E, novamente, eu chamo a atenção que isso é uma consequência de sérios erros que foram cometidos em todas as esferas e que o papel, inclusive, de uma associação como a nossa, e lá também deve ter acontecido isso, era de tentar chamar mais atenção para esses aspectos. Então, quando a gente também aqui chama atenção que a do Unicamp tem que ter um papel importante de acompanhamento das contas da reitoria da Unicamp, é também para evitar que cheguemos a esse nível de preocupante de situação que a UERJ chegou. Então, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, ao participar desse movimento aí, existe uma série de coisas que são muito facilmente misturadas com bandeiras partidárias. E isso é uma coisa que volta a me preocupa muitos dos nossos associados que nós representamos. Então, por exemplo, no texto do Quem Somos ali, está um texto bem razoável, bem defende a ciência acima de tudo. Mas já, na petição já assume determinadas coisas como sendo voluntárias, do tipo o desmonte que ameaça a universidade pública, para entender que é uma coisa proposital. Isso já é uma interpretação que nem todos concordam. Eventualmente, boa parte desses cortes é consequência inevitável também. Então, é aí que, se eventualmente entrarmos, e eu sou favorável a entrar, tentar não ter esses caráteres que são de origem explicitamente partidárias e que podem prejudicar a adesão de outros docentes para uma causa que eu acho que é nobre, que é chamar a atenção para uma prioridade que a nação tem que ter, que é pesquisa, ciência e educação.
Andréa.
Eu queria só lembrar que uma associação, qualquer que seja ela, seja para o desenvolvimento da ciência ou para defender os interesses econômicos, corporativos dos seus associados, como é o caso de um sindicato, né, resulta do entendimento de que a união faz a força. Né? Individualmente, a gente não tem as mesmas condições de levar adiante certas demandas, certas bandeiras, certas propostas, né? E que, coletivamente, a gente pode contribuir, sim, para o desenvolvimento da ciência ou para a defesa dos nossos interesses salariais, enfim. Então, eu acho que as coisas elas não são excludentes, mas quando a gente coloca o sindicato, né, a associação participando, ela tem atrás de si os seus associados. Né? Então, coletivamente, isso tem muito mais impacto, muito mais força do que cada um individualmente, porque, individualmente, quantas são as petições que a gente não recebe? E, muitas vezes, a gente nem tem condições de acompanhar todas elas ou de se engajar em todas as lutas, todas as necessidades que se colocam diante da gente. Né? Então, eu acho assim, importante, e isso não inviabiliza a adesão de cada um de nós individualmente. Em relação ao que o Samuel falou agora, eu acho o seguinte, Samuel, toda decisão econômica, ela é política. Né? Não, toda decisão de corte... mas toda decisão de corte de recursos, ela é política. Né? A gente pode discutir política independentemente de política partidária, mas acho que a gente não pode ter uma visão de que a política não está presente na decisão do que vai ser cortado. Tá? E, nesse sentido, eu só queria ler aqui uma parte que eu acho muito interessante de uma moção que a congregação do IFCH votou ontem, porque ela fala exatamente dessa questão. Tá? Se reportando ao caso da UERJ, a moção diz o seguinte. A situação falimentar... Bom, tem dois parágrafos anteriores que eu não vou ler. É o seguinte. A situação falimentar do governo do Estado do Rio de Janeiro não explica essa realidade. Outros setores do funcionalismo daquele Estado seguem operando com algum grau de normalidade. Entendemos que se trata de mais uma ação de ataque, e talvez a mais direta e dura, contra a universidade pública e a comunidade científica brasileira. Então, se os governos têm dificuldade de recursos, né, se as universidades têm dificuldade de recursos, bom, é uma decisão política decidir o que vai ser cortado, quando, né, e por quê. Então, eu acho que a gente precisa também ter isso no horizonte, para não ficar achando que toda decisão política é partidária.
Não tem mais ninguém inscrito, então a gente pode encaminhar. Né? Eu acho que aí pode fazer a...
Você colocou aí na mesma fala a questão da contribuição. Né? E aí, eu gostaria que dividisse. Tá?
Acho que nas discussões, né, como apareceram posições diferentes, né, então acho que a gente precisa fazer a votação separada, né, para tomar a decisão. Uma votação é se a do Unicamp, enquanto entidade, adere a esse movimento, tá certo? Essa é uma questão. Eu acho que a questão do fundo de solidariedade, a questão da divulgação, da discussão, isso né, acho que é pacífico, né, e a gente vai continuar fazendo. Não vi ninguém falando que a do Unicamp não deva continuar fazendo, muito pelo contrário, né, porque a posição é divergente no sentido de que essa adesão deve ser individual e não a do Unicamp também. Então, acho que a gente também precisaria tá votando essa posição separada, qual seria a nossa decisão. Né, se a do Unicamp vai fazer um aporte a esse fundo ou não, que é a única coisa que está em discussão. Não, ao fundo o aporte financeiro é só para o fundo de solidariedade das três estaduais, né, porque são três, tem quase ninguém conhece a tal da UESO, que é a Universidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que deve ter uns 90 docentes está na cidade do Rio de Janeiro, é Zona Oeste do Rio de Janeiro, o ESO, que seria uma universidade tecnológica estadual que foi criada. Eles não têm sede, dão aulas em colégios e coisas e tal. Eles têm uma reivindicação de ser incorporado, eles estavam com a reivindicação de ser incorporado pela UERJ, né? Mas agora, na situação que está, tá bastante complicado. Né? Eles, inclusive, não têm, né, já, desculpa o termo, mas eles não têm nenhum funcionário contratado, até secretário, coisa, tudo terceirizado, e tem meia dúzia de funcionários. Essa é a pior de todas na situação deles. Né? Então, mas acho que a gente pode, voltando à nossa decisão, acho que primeiro, se a gente adere, enquanto a do Unicamp adere a esse movimento, é claro que a adesão individual, a divulgação desse movimento a gente vai fazer, e a adesão individual, né, incentivar a adesão individual, tá certo? Se a gente adere ou não, e depois a gente faz outra votação sobre a questão se a do Unicamp faz o aporte, né, no fundo de solidariedade às estaduais, tá certo? Então, a primeira votação, os favoráveis que a do Unicamp adira a esse movimento, né, do conhecimento sem cortes, por favor, se manifeste. Obrigado. Os contrários, Obrigado. Abstenções? Com 3 abstenções e 1 voto contrário, os demais favoráveis, a gente, a Unicamp vai aderir e a gente vai tomar a providência de diretoria de mandar o e-mail para lá e tal. Certo? A outra votação é que se a Unicamp não vai fazer um aporte no fundo de solidariedade das estaduais, para os docentes das estaduais do Rio de Janeiro, e a proposta que eu fiz aqui foi de R$10.000. Então, se não vir outra proposta, a gente pode votar, eu acho que adere com R$10.000 ou não adere, tá certo? Então, os favoráveis que a gente adira, faça o aporte, né, desses R$10.000 nesse fundo, no fundo de solidariedade aos professores das 3 estaduais do Rio de Janeiro, por favor, se manifestem. Obrigado. Contrários? Obrigado. Abstenções? Com 1 abstenção, 4 votos contrários e os demais favoráveis, a gente vai fazer, a Unicamp vai fazer o aporte, né, de R$10.000 nesse fundo. O outro item, né, que tem colocado, eu coloquei aqui, né, que houve uma discussão na lista do CR, de alguma sugestão do CR, da Unicamp, fazer alguma moção, né, pública sobre a questão, né, da consulta pública da Anvisa, né, sobre os critérios de importação, aí, no caso, aí é o caso da L asparaginase, tá? Então, eu resolvi colocar aqui para a gente discutir. Eu tentei fazer, como algumas pessoas, quem acompanhou a discussão, várias pessoas tiveram dúvidas. Agora já começou, isso é rápido, eu acho que vai ser rápido. Várias pessoas, inclusive, se colocaram aí com, né, com dúvidas e tal. Eu tentei fazer também uma pesquisa do negócio. Eu encontrei, inclusive, acho que foi ontem, antes de ontem à noite, encontrei um documento da Câmara, que, inclusive, coloca algumas questões dizendo que, por exemplo, o que era usado antes também não tem o mesmo teste que era. Eu acho que, no caso da gente tomar uma decisão aqui sem informações mais precisas, a gente pode estar, tomar um partido aqui, a gente pode estar complicando e precisaria ou fazer uma coleta maior de informações para a gente poder embasar melhor o que fazer e fazer alguma coisa com peso, do que fazer um negócio e depois ter que se retratar, né, coisa. Então, porque eu achei as coisas estão muito confusas, estão muito coisa, não consegui, não vi nada, por exemplo, do pessoal que contestando esse documento da Câmara, que é um documento de 31 páginas, tipo uma apresentação que está no Word ou num PDF, que coloca justamente essas coisas, né? Então, a coisa está muito, precisaria, né? E eu não vim andar na nossa lista de discussão com mais informações, só ficou as dúvidas e ninguém conseguiu sanar as dúvidas, tá certo? Mas eu, como um conselheiro tinha colocado para fazer essa discussão em uma possível moção, eu resolvi botar na pauta. Então, o Leonardo, depois...
aí talvez trazer para a próxima.
E acho que a gente poderia usar a lista, e já começar a fazer a discussão pela lista, para que a gente também não comece do zero aqui, porque, né, tem muitas informações para ser colocadas.
Eu tenho só uma dúvida, não em relação ao conteúdo, mas em alguma parte desse documento eu vi que aqui, que, tem, que a gente, no fundo, a população, teríamos um prazo de 60 dias para nos manifestar sobre isto. Né? Desde a assinatura, não, desde a divulgação no Diário Oficial, isso procede? É isso?
Não, isso é o...
Já
o,
foi, né?
É, a consulta pública e coisa... Já foi. A portaria, eu não sei se agora é portaria, o que já foi publicado e já foi feita importação desse remédio, já tem lugares usando, já foi proibido. Então, nesse documento da Câmara diz que está sendo usado em uns 9 ou 10 estados, sem nenhum problema. Então, é uma coisa que a gente precisaria ter mais embasamento para poder resolver. Eu posso depois até colocar na coisa do CR, esse documento que eu achei da Câmara, então, mas foi agora que eu consegui achar.
Então, o Boldrini, com a movimentação que ele fez, a Silvia e tal, conseguiram uma liminar que travou a importação. É lógico que o produto pode ser bom, como aconteceu já, de produtos serem vetados por dúvida, e isso por interesses de empresas que não queriam que entrasse um produto novo, genérico e tal, isso é muito comum de acontecer. Só que o Boldrini e a Silvia assim, são muito cuidadosos e também sabedores dessas brigas também. Né? Então, assim, o que eu entendi é que eles não queriam que esse teste fosse feito com as nossas crianças. Né? Não queriam correr esse risco. E aí tem uma coisa que eu acho que eu achei muito correto do hospital, que foi ter bancado do bolso a compra do remédio que eles confiavam. E aí eu acho que uma coisa que eu até coloquei, acho que na lista, que eu acho que é interessante, quem puder, ajudar eles a pagarem essa conta, que foi uma conta, digamos assim, de uma dúvida que deveria ter sido sanada antes de se importar um remédio. Né? E não importar para depois ver se... E aí, enfim, quem puder contribuir, eu achei uma posição ética, uma posição cuidadosa, ainda que depois, e enfim, é ótimo que outros laboratórios consigam fazer genéricos melhores e mais baratos. Ainda que depois isso venha a acontecer, eu acho que a postura do Boldrini foi uma postura cuidadosa com as crianças. Né? E não é um tratamento assim, que você pode depois voltar atrás. Você não tem muitas oportunidades de corrigir, nem sequer o atraso, quanto mais uma medicação que porventura não deu certo. É muita coisa em jogo, né? Para fazer teste. Então, acho que, enfim, essa é uma coisa que quem puder ajudar, eu acho que eles, enfim, assumiram uma dívida para garantir essa segurança.
Não foi. Começou aquela discussão, pediram informações, aí algumas pessoas colocaram alguns links, você, o Tenório, botaram alguns links e tal, e depois parou a discussão, né? E eu agora consegui dar uma sentadinha um pouquinho, tentei achar algumas outras documentações, e achei algumas coisas meio contraditórias, então fiquei meio, uma coisa assim, sem, eu acho que a gente precisaria ter um pouco mais de embasamento para fazer essa discussão. Não estou achando aqui. Não estou achando. Entra no. Volta na. Está no mudo, voltar no mudo. No, abre aqui, é porque eu não estou achando o impresso aqui, o arquivo ali, solicitação. Que é o próximo item. Então. Não, a gente vai. Tem. Não. Eu tinha entendido que a gente ia retirar e acatando a posição de fazer mais uma coisa, de já ter um voluntário para tentar conseguir mais informações, disparar essas informações na nossa rede de discussão, né, e aí
dependendo da discussão, volta ou não para a pauta. Se achar que tem que fazer a moção, a gente volta. Né? Ou se tiver dúvida, a favor e contra, a gente traz para uma discussão para cá de novo.
Eu só queria adicionar uma coisa a respeito da retirada de pauta, porque eu acho que o link que o Gustavo colocou lá é muito importante. Quer dizer, eu acho que o trabalho do Boldrini é muito sério, é muito consciente. Assim, quem conhece a Silvia, eu já cansei de ouvir falar do trabalho da Silvia, de gente que trabalhou com ela na época em que ela varria a calçada para poder a sala onde eles atendiam, porque não tinha gente. Então, acho que é um trabalho muito sério e, portanto, pelo menos divulgar o link para ajudar na coleta de verba, eu acho que a do Unicamp podia fazer no site. Então, a gente pode até tirar de pauta, discutir mais, mas eu acho que a gente podia solicitar aqui formalmente que a do Unicamp divulgue essa campanha que o Boldrini está fazendo para recolher verba para ajudar no pagamento da compra desses medicamentos.
Tudo bem? Para a gente não tem nenhum problema. O próximo ponto de pauta, no 5, tem uma solicitação, né, de alguns conselheiros, né, para que a diretoria proceda uma prestação de conta do ano 2016, né, agora na reunião de agosto. Né. Acho que primeiro gostaria de falar aqui, a questão da prestação de conta, né, que a gente tem previsto para ser feito, é no final do semestre, do mandato, que isso vai ser feito. Né. Eu acho que esse pedido agora, na nossa visão da diretoria, não é uma coisa que venha ajudar na discussão que nós estamos fazendo, que inclusive estava aberto até o final desse mês passado, né, para sugestões daquela planilha de como a gente tornar mais transparente as contas para apresentar. Até onde eu consegui, quem está acompanhando mais isso é o Paulo, né, Oliveira, que não, infelizmente não está aqui hoje porque está viajando. Né. A gente não recebeu nenhuma contribuição a mais para como abrir aquela planilha, fazer essa demonstração. A forma como está sendo pedido aí, de fazer uma demonstração e mostrar que cada recibo, não é a forma adequada de se fazer uma prestação de conta. Uma prestação de conta você tem que fazer de uma forma mais geral, e as dúvidas, as questões mais em dúvida, eu acho que aí as pessoas vão ver, né? E aí disponibilizar depois esses documentos para que as pessoas possam ver, mas não ficar apresentando cada um, né, cada um desses documentos. Eu acho que o que a gente precisa colocar os nossos esforços é naquilo que a gente já tinha decidido no CR passado, né, de além da prestação que a gente faz, que tem que ser feita nos formatos legais aí da contabilidade e tal, né, a gente avançar naquela planilha de como colocar, como fazer uma prestação alternativa, mostrar os mesmos dados da oficial, né, de uma forma mais adequada. Então, eu acho que para a diretoria, acho que não faz sentido agora a gente fazer isso, que a gente precisa acabar de implementar aquilo que a gente decidiu, que era até o final desse mês as contribuições, né, a menos que tenha sido enviado alguma que eu não consegui receber, mas nem pela lista do CR, nem para a diretoria foi enviado, não sei se foi enviado diretamente por e-mail do Paulo Oliveira, contribuições. Né? A gente está com a equipe lá do financeiro, que inclusive a gente reforçou com um outro funcionário, que é o normalmente substitui, né, o responsável pelo financeiro nas suas férias, que ele está trabalhando também junto para poder melhorar o banco de dados, para poder tornar essa coisa mais acessível, poder fazer com que fique fácil das pessoas entrarem, inclusive ver, depois poder ver qual é o recibo, qual foi a ordem de pagamento e assim por diante. Então, a gente está trabalhando com isso para tornar a coisa mais fácil, mas demanda um certo tempo para fazer. Primeiro, que a gente nem fechou ainda direito o formato. a menos que o pessoal ache que aquele último formato que foi apresentado na reunião passada é o fechado para esse tipo de apresentação que eu estou chamando de alternativa, mas que, né, que coisa que é, precisaria estar tendo, que não teve o retorno que eu imaginava que ia ter, né, dado a discussão que foi feita aqui no CR. Né. A gente está trabalhando junto com o pessoal, como eu disse, do financeiro, com o contador e com o pessoal do desenvolvimento do nosso sistema de banco de dados, então, para tornar isso mais fácil, acessível de, né, de uma forma mais coisa, que não está pronto ainda. Né. Como eu disse, nem o formato aí a gente conseguiu fechar, mas está sendo trabalhado, né, nessa questão. Então eu acho que o que a gente gostaria de encaminhar é que o CR não aprovasse para a gente fazer isso, porque a gente vai ter que parar todo o trabalho que está sendo feito para ficar providenciando uma forma de como vir aqui e mostrar cada um desses recibos, cada uma dessas coisas, que não vai ser, né, imagina a reunião para fazer isso, né. Como é que vai ser. E a gente jogar os nossos esforços pra, no sentido do que a gente estava fazendo, já que já tinha decidido aqui no próprio CR, tá certo? De melhorar para a próxima previsão orçamentária, ela já vir num formato mais detalhado, então, e a prestação, as prestações trimestrais começarem a ser feitas, que a gente decidiu ia começar a ser feito assim que fechasse esse formato, fechasse essa coisa, que é uma prestação que está prevista no nosso regimento. Né? Tá? Então, a gente abria a discussão, né? Mas há um encaminhamento da diretoria de que o CR não acate essa proposta de apresentação agora dessas contas. As contas vão ser apresentadas e que a gente jogue os nossos esforços para aquelas decisões que a gente já tomou, para que a gente possa conseguir implementar e realmente aumentar o acesso, a transparência dos dados no formato como a gente vinha discutindo. Leonardo.
As coisas às vezes são muito tratadas com absolutos, né? A gente pode, no momento que você começa alguma coisa, você começa a diminuir a necessidade, ou seja, reduzir o passivo. Se você começar a produzir imediatamente resultados com as informações que você tem, isso é algo que você vai ter que fazer, está no estatuto, balancete trimestral, então isso deveria estar sendo feito. Se não tem, se você começar a fazer hoje, esse é o procedimento de todo trimestre. Aí, no passado, a gente vai ajeitando aos poucos, mas começa hoje, quando o trimestre. Aquela comissão, ela parou quando a comissão pediu para ver a documentação. Não está pedindo para trazer a documentação para o CR. Não precisa trazer para todo mundo ver. A maioria não vai entender o caminho. Forma uma comissão que vai precisar dar um parecer em algum momento, uma comissão confiável, né, que possa ir lá, que tenha algum entendimento. Essa comissão faz a análise. O balancete trimestral, até onde eu sei, nós temos um contador. O contador produz. Ele produz o balancete. Isso não é trabalho adicional, não. É só procedimento. Nós estamos tropeçando na falta de procedimento. Só isso. E ninguém está querendo cabeça de ninguém. É só que a transparência. Começa a fazer. Começa com os 3 meses atuais. E depois a gente vai ajustando os outros. Não vai ter que daqui a 2 anos, no final, aprovar as contas. Então forma uma comissão para ler essa papelada aí e ver se está certo já. E esse pessoal se reúne uma vez por mês, pega as 20 caixas que ninguém vai ver e vai lá analisando, separando. O CR não precisa se preocupar com isso, mas o CR tem alguém que está mexendo nisso para dizer, olha, aqui está certo, está tudo bem, não vai fazer isso na véspera, porque na véspera não vai dar para fazer. Então, o objetivo é implantar processo. Só de implantar processo, a coisa já se alivia, já fica mais tranquilo, a transparência começa a se projetar, que é o que nós queremos.
Andréia.
Eu acho que a gente tem aqui uma convergência em relação à questão da transparência, né? Mas um entendimento diferente de como proceder em relação à prestação de contas ou ao que significa transparência. Acho que quando a gente pede transparência, seja da Unicamp, seja da Unicamp, né, nas suas contas, seja dos governos municipal, do Estado, o que a gente quer é acesso aos dados, né? Agora, como que a gente apresenta esses dados e quais são esses dados? Acho que essa é a questão. Quando a gente faz parte do Conselho Universitário, por exemplo, ou enquanto cidadão, né, que a gente tem o portal da transparência para poder fazer certas consultas, a gente quer saber qual é a receita, quais são as despesas, quer saber quais são as despesas detalhadas, né? Nenhum integrante do Conselho Universitário vai lá na DGA, na DGRH, olhar recibo por recibo, papel por papel, conta por conta, né? Pegar a montanha toda de recibos. Acho que a gente tem uma relação de confiança também em relação à instituição na qual a gente faz parte. Então, muitas vezes, esse detalhamento aí que é solicitado nesse abaixo-assinado de recibo no ato orçamento, essa conferência, né? Me parece muito mais uma desconfiança do que uma demanda por transparência. Então, eu acho que a gente precisaria discutir um pouco essa questão, né? Porque o que eu acho que existe aqui, né, nesse espaço, é uma desconfiança em relação à direção da Unicamp. Eu sinto muito, mas é o meu entendimento.
Leonardo, pera. O próximo inscrito sou eu. Leonardo, justamente isso que você acabou de falar. Nas reuniões passadas do Comitê, decidimos que iam fazer abrir um espaço que foi apresentado com os valores do trimestre. Daquele trimestre, com todos os valores do trimestre, mas naquele formato. Foi já colocado naquele formato algumas sugestões que foram feitas daquele grupo de trabalho, e quem te abrir até o final desse mês, do mês passado, para sugestões, esse formato ficou na página, lá na parte financeira do CR, ficou combinado de fazer isso, as pessoas mandarem sugestões do que a gente deveria abrir mais naquela planilha, como fazer, tá certo? Até o final de agosto, a gente fechar esse formato e, a partir daí, começar a fazer as prestações trimestrais. E também decidimos que o trimestre, como no nosso estatuto acaba ficando omisso, né, o trimestre começa em janeiro ou começa no início em junho, que é o início da gestão. Nós decidimos, acordamos aqui, que seria em junho. Os trimestres para a gente seria junho, julho, agosto, setembro, outubro. E a gente está trabalhando nisso, tá certo? É isso. Aí me estranha esse pedido, porque a gente está trabalhando nisso. Ninguém está se furtando a fazer isso. Mas a gente, inclusive, seguindo o que foi discutido e decidido nesse CR. Tá certo? Aí vem um pedido desse, onde eu vou ter que aqui agora pegar todos os... Porque o que está escrito aí, eu tenho que pegar todos os recibos, mostrar todos os recibos aqui numa reunião para vocês. Tá certo? Hã? É o que está escrito aí. Tá? E aí, por isso que eu falo, que sentido faz isso? O que eu tô colocando, a minha colocação no início foi no que sentido? Vamos implementar aquilo que nós decidimos aqui e vamos começar a fazer as coisas. Tá certo? Nós decidimos aqui para fazer. Ninguém está se furtando a fazer o que foi decidido. Vamos fazer. Agora, inclusive, foi decidido um certo cronograma para fazer isso. E a gente está dentro desse cronograma. Tá certo? E aí, a primeira coisa que começou a fazer é fazer as prestações trimestrais. Aí vai ter a prestação, essa tem que ser feita, inclusive, não só aqui, mas depois na Assembleia, do final de gestão. Tá certo? Né? E que a gente dê prosseguimento nas coisas que, inclusive, nós decidimos. E não começar... Porque isso, parar tudo, para fazer isso aí, para botar no ordenado, do jeito que está, todas essas coisas, todas essas informações, para se apresentar aqui, eu quero ver quem é que vai ficar aqui. Nós vamos ficar um mês de reunião aqui, passando, né,
15 segundos, 10 segundos para cada recibo, para cada coisa. É isso? Não faz sentido. Por isso que eu estou dizendo. Vamos implementar aquilo que está. E o que tiver dúvida desse negócio, como todo lugar que se faz, né, a gente vai estar disponível. Inclusive nesse sistema que a gente está tentando, não sei se a gente vai conseguir fazer ainda para funcionar 100%. Ainda esse ano, coisa que cada um do CR possa ter a senha, entrar lá e ver as coisas que estão acontecendo. E olha, a gente está trabalhando para fazer isso. Agora, desculpa, mas uma coisa desse tipo, a gente parar a coisa, acaba atrapalhando implementar aquilo que a gente mesmo decidiu que devia fazer. Está certo? Né? Inclusive, se você olhar isso aí do jeito que está pedido aí, nenhuma auditoria faz isso. Nenhuma auditoria, nem os auditores fazem isso. Nem os auditores. Não sei se alguém já viu como é que é, já seguiu um trabalho de auditoria. Primeiro se faz um apanhado nas questões maiores, aquelas questões que tem mais dúvida, mais coisa, aí entra fundo nesses detalhes, e as outras coisas você sorteia coisas que você vai olhar. Né? Porque é impossível simplesmente fazer dessa forma. Tá? Então, eu acho por isso que eu estou encaminhando no sentido, não vamos fazer dessa forma, do jeito que está sendo pedido agora, vamos dar prosseguimento no que a gente combinou aqui. Né? E vamos ver se o mais rápido possível que a gente comece a fazer os trimestrais, fazer o anual, fazer as coisas com todos os detalhes que a gente está acordando aqui. Está certo? Mas, de novo, infelizmente, a gente não recebi, né? Como eu disse no começo dessa reunião, o Paulo está chegando amanhã, né? Não sei se ele recebeu alguma sugestão de melhoria, de mais dados, do que mais colocar naquela planilha, tá certo? E eu não saberia dizer com mais detalhe como é que está a coisa, porque quem está coordenando isso como tesoureiro é ele, junto com os meninos, ele que teve essas reuniões com o contador e tal, como é que está. Inclusive, ele está tentando fazer o contador já botar dentro das normas legais a coisa mais próxima do que a gente quer, porque também a gente não vai poder fugir, né? Nem que a gente tenha que ter dois, três tipos de prestação, mas a legal a gente vai ter que ter. Esse não tem jeito. Tá certo? Tá. Desculpa. Tá. Podemos, a partir de agora, marcar 2 minutos? Tá. Então.
Eu não vou gastar mais do que 2 minutos. Eu acho que não é uma questão de desconfiança, é uma questão de responsabilidade. O CR está aqui, o CR tem uma responsabilidade. Quando eu me inscrevi e fui votada pelos meus colegas, eu assumi essa responsabilidade. E é um direito meu e das pessoas que eu estou aqui representando que eu tenho acesso a esses dados. Eu não entendo por que esse receio todo na divulgação desses resultados. Não tem que ter tanta preocupação assim com o formato. Outra coisa, a aprovação da previsão de orçamento desse ano foi condicionada à análise dos dados do ano passado. Até agora isso não foi apresentado, é um absurdo. A gente já está na metade do ano. Né? Praticamente a metade, porque está aparecendo apenas o meu nome ali, mas tem quase a metade do CR que está assinando esse documento. Como é que uma solicitação de uma infração tão grande do CR, ela pode ser simplesmente desprezada? Isso aí não faz o menor sentido. Né? Vocês colocam que vocês estão trabalhando para fazer isso, mas eu gostaria que tivesse uma data para a apresentação desses documentos. Eu sinto muito. Mas eu acho que é uma questão de responsabilidade e é a minha responsabilidade para quem eu estou representando aqui. Eu poder ter acesso, poder dizer, mencionar se eu acho que esse conjunto de dados está adequado ou não.
Bom, eu mais ou menos apoio o que a Angela falou, eu vou adicionar algumas poucas coisas. Nós decidimos no começo do ano, constituímos uma comissão da qual fazia parte o Samuel e Paulo, talvez, Leonardo e o nosso tesoureiro, para exatamente ver esses documentos, desde o começo do ano, para ver esses documentos. Todos os documentos que apoiam qualquer prestação de contas em qualquer formato que ela tenha. Até hoje isso não foi feito. eu não estou entendendo o que me incomoda, Paulo, e eu me desculpo por ter que falar isso aqui, o que me incomoda é o tanto de trabalho que a gente se dá para explicar por que não vai apresentar. É bem mais simples, bem mais rápido apresentar simplesmente, e não precisa ser para todo o CR, para a comissão que foi instituída. É mais fácil, mais rápido, acaba com essa celeuma toda de uma vez e a gente parte de novo. Eu não entendo por que tanto trabalho para não fazer uma coisa que nós combinamos que deveria ser feita. A gente só se lembra do que a gente combinou. Ah, não? Então volta atrás na súmula ou na pauta.
Por favor, vamos respeitar.
É, foi designada uma comissão para examinar isso. Estou errada, Samuel? Estou errada, Leonardo? Não, está certo. Foi, a comissão foi designada para isso, para olhar esses documentos e apoiar uma reestruturação, se necessária, no orçamento de 2016. Volte atrás, as súmulas estão disponíveis. Então, não estou entendendo por que não fazemos o que a gente combinou de fazer. Obrigada. E eu vou ter que me retirar, me desculpe.
Então, me desculpe, mas eu preciso fazer uma informação aqui antes que saia, tá certo? A comissão foi constituída, teve problemas de reunião, teve algumas reuniões, fizeram um trabalho. A gente tinha um prazo para apresentar, tá certo? Inclusive, entrou numa pauta do CR aqui, que não foi possível discutir, depois a gente entrou numa outra pauta do CR. Houve até um pedido de inversão de pauta naquele CR, coisa. Eu até falei, não, essa questão a gente precisaria discutir antes, não inverter, porque é uma coisa que já está vencida. E a gente decidiu aqui no CR que tinha terminado o trabalho daquela comissão e que a gente ia centrar na questão agora de fazer, nas contribuições, de melhorar aquela planilha. A gente decidiu isso aqui, é só olhar a suma, ouvir os vídeos. A gente decidiu isso aqui. A diretoria está implementando ipsis litro o que foi decidido aqui. A comissão. Então, agora a pergunta é: por que não foi colocado isso na reunião do CR? Não, na reunião do CR. Foi inclusive por. Eu não lembro agora de cabeça qual foi a data, mas a gente tinha Tá certo? Isso a gente pode recuperar nos áudios e tal. Isso foi decidido aqui, né? E foi de comum acordo, não teve objeção. Tá? Que inclusive a gente decidiu foi nessa reunião que nós decidimos que até o final desse mês as pessoas iam fazer contribuições para melhorar aquela planilha que o Paulo apresentou aqui, tá certo? E que depois a gente teria mais um prazo para começar a fazer, para implementar essa planilha, tentar e fechar essa planilha aqui para começar a fazer as prestações. E a questão, né, só a questão da previsão orçamentária, também foi discutida aqui, aprovada e votada, de que o CR não ia fazer uma nova proposta para a Assembleia. Dada essa discussão que foi isso que decidiu. A diretoria não se eximiu de fazer o que foi decidido aqui no CR. Tá certo? Por isso que me estranha essa coisa. Tá certo? A gente tá fazendo o que foi decidido aqui. E estamos tentando fazer o mais rápido possível. Desculpe, eu me alonguei, o Samuel que está inscrito, não sei o. Né, mas eu precisava fazer as coisas, já que vocês iam sair, eu precisava falar. Microfone para o Samuel.
Essas são duas coisas, Paulo. Uma coisa que foi discutida, sim, aqui, e que seria implementada a maneira de apresentar os dados, isso foi aprovado, que seria desenvolvida, e estaria esperando mais contribuições para como apresentar os dados. A questão já não é essa. A questão é nós queremos já construir e começar a ter os comprovantes desses dados. Que uma coisa que nós, na comissão, não tivemos acesso em momento algum foi qualquer comprovante dos gastos. E não é questão de desconfiança, Andréia, é questão de construção de confiança. A gente quer ter esses elementos para ter a confiança, até para ter um trabalho cada vez mais profícuo aqui. Então, o que a gente está, queria deixar claro, a gente não está preocupado com os valores per si. A gente quer saber os comprovantes daqueles valores. E aí eu concordo plenamente que a gente não quer saber recibos de R$20. A gente tem, obviamente, que existe uma questão de prioridades ali, o que mostrar. E como o Léo falou, se começar a mostrar, essa tensão já vai diminuir, eu tenho certeza. Então, começa com os valores maiores. Qual foi a remessa de tal? Está aqui o valor, está aqui o valor relatado na planilha. Quanto que foi pago para isso? Um valor grande. Está aqui o valor na planilha, está aqui o comprovante. Essa coisa que a gente está querendo agora. Não é só aquilo que nós decidimos que seria feita a maneira de apresentar os dados. Os números, o tempo todo, Paulo Oliveira, durante as nossas reuniões, que foram poucas, mas ele estava preocupado em apresentar os números. Em nenhum momento mostrou nenhum comprovante, nenhum documento. Porque ele sempre achava que estava lá na contabilidade, não mostrava nada para a gente. Então, ele estava preocupado em fazer a conta com aqueles números que ele colocava lá, que o contador contou, e a gente não tinha nenhum acesso aos comprovantes. O que a gente está querendo deixar bem claro é que, para a gente ter essa confiança construída, comece a mostrar esses comprovantes. Cris.
Bom, eu volto na questão de que são 2 horas, na verdade, mais de 2 horas. Então, eu só quero... Quer dizer, eu acho que tem uma coisa muito, muito distorcida aqui. Eu acho que, por um lado, tem a questão que a Andréa levantou sobre 2 interpretações do que significa transparência, mas eu acho que tem também uma segunda interpretação de qual é o papel do CR, e eu não vejo. Isso aqui, para mim, não é uma auditoria. Isso aqui, eu não sou auditora. Não sou auditora. Eu estou aqui para deliberar sobre várias coisas que dizem respeito à prestação de contas, e essa, em particular, já foi aprovada em Assembleia Geral. Mas eu não sou auditora. Isso aqui não é o papel, não é o papel do CR ser auditor.
Leonardo. Não precisa de tanta atenção nesse negócio. É procedimento. O que nós estamos pedindo é só procedimento. Nós temos certeza que, na hora que começar a funcionar, a coisa resolve. Em 6 meses, nós não estamos conversando mais sobre esse problema. Tá? Ah, vai achar alguma coisa. Às vezes vai. Às vezes acontece. Isso não significa que tem algo grave. É importante até. O CR é de apoio à diretoria. É de apoio. Portanto, é saudável. E tem várias coisas. Eu acho que a diretoria tem um mau procedimento. Não porque está errado, tem alguma coisa. Não, porque ao longo do tempo foi tratando uma montanha de outros problemas e foi deixando isso de lado. Só que nós estamos dizendo que isso é importante também. Não pode ser deixado de lado. Vamos começar a trabalhar. A questão não é de desconfiança. Eu acho, como o Samuel falou, confiança se constrói, ela é saudável. E nós vamos construir. Tá? Vamos começar com esse trabalho. E vocês vão, eu tenho certeza que, quando começar esse procedimento de mostrar as notinhas, tá? Vocês vão ver a importância e a segurança que isso dá. A Dunicamp é uma instituição nossa, dos seus associados, e os associados têm direito a estas informações. Tá? Tenho certeza que isso não vai dar nenhuma confusão. Isso vai dar um sentimento enorme de conforto na hora que essas coisas, a prática começar a acontecer normalmente.
Paulo Lisso. A necessidade da Dunicamp, da diretoria, do órgão mostrar as finanças aos seus filiados, isso é uma necessidade básica. Nós estamos aqui, eu tenho curiosidade, outros têm curiosidade, associados que votaram em mim, acharam estranho na hora que viram os números básicos que a gente listou para eles. Eles queriam resposta. Eu falei, ah, não temos. Nós temos uma comissão que vai estar trabalhando nisso para poder pegar os dados e mostrar. Então, isso é uma coisa que existe em qualquer organização que envolva dinheiro. Tem que ter a capacidade de mostrar os dados. A segunda coisa é que a gente fica insistindo nessas coisas, tem várias pessoas insistindo nesse ponto, porque apesar de você dizer que está trabalhando nisso, a diretoria, você, o Tinto Ducati e Paulo Oliveira, nós estamos desde o ano passado, vai completar um ano, em que a gente teve um primeiro contato com um orçamento muito, uma prestação de contas muito superficial, e nós estamos insistindo nisso, nessa coisa, de ter um pouco mais de detalhes, e a sensação que nós temos é que as coisas não andam, não acontecem, é quase um ano. Isso é pior que a burocracia da Unicamp. É difícil entender, sabe, a gente fica, por isso que ficamos insistindo, nossa, por que nós não podemos ter acesso agora à caixinha onde estão todos esses recibos? Porque ninguém aqui vai ficar olhando para tudo quanto é recibo, são milhares talvez, mas por exemplo, na prestação de contas tinha um item, eu vou ressaltar bem, porque quando a gente tem finanças caseiras, a gente tem esse mesmo problema, eu olho para mim, eu não pego o comprovante de cartão de crédito, mas eu olho na minha fatura mensal e eu procuro quais são os itens de maior valor para ver se tem algo errado. Se tem uma fraude, alguém roubou meu cartão, clonou, etc. Então eu não olho para R$50. No meu cartão de crédito, qualquer coisa acima de 300 eu começo a olhar.
Concluo.
Tá, só mais um segundo. Tem um item na prestação de contas que nós tivemos acesso, que era assim, atividades sindicais, R$500 mil. Isso é um terço ou um quarto de todo o orçamento. Quer dizer, as pessoas, na hora que eu falei um negócio desse aí, eles falaram, mas o que foi feito com todo esse dinheiro? Não sei. Sabe, um acesso, põe uma caixa aqui na mesa, a gente folheia. Dá uma confiança, um pouquinho mais acesso. Tá. Mais.
Então, eu acho que a gente transfere esse... Mas eu acho que, como eu estou escrito aqui, a gente transfere esse debate para a próxima reunião. Tá? Mas eu só queria colocar uma coisinha aqui. Tá? Ninguém nunca negou nada. Por exemplo, o Jaime, quando você pediu as informações que a gente trouxe aqui, e Paulo, o que a gente aprovou aqui, o que a gente discutiu, nem aprovou aqui, a gente discutiu e mostrou aqui, não foi a prestação de conta. Foi uma previsão orçamentária que não é nem um orçamento. Note que o nome não é orçamento, ele não é uma previsão que você pode fazer ajustes e assim por diante. Na época que nós estávamos discutindo a previsão orçamentária, você pediu informações. Foi te dado as informações? Que você pediu com mais detalhe, o que a gente tinha de mais detalhe eu não te dei. Você me chamou no final da tarde, me pediu, eu falei, hoje eu não tenho condição, a partir de amanhã cedo eu tenho, deixei disponível a partir da manhã cedo. Infelizmente você teve problema com visitas em casa, você pegou depois, que foi o que a gente tinha com mais especificação, que é no formato de contabilidade, que é a prestação analítica e tal, tá certo? De 2015. Não tem nenhum problema fazer isso. Mas o problema é que, olha o que vocês estão pedindo. Não é para ver um recibo. Para apresentar aqui no CR, fazer uma prestação de conta de 2017, mostrando cada um dos recibos, cada uma das coisas. Tá certo? É sobre isso que eu estou falando, não é sobre outros pedidos, não é sobre informação e coisa. E o que eu estou falando é os negócios. Então, eu sei, mas. Aqui não é um lugar para trazer as pessoas. O que a gente precisa fazer? O que precisa fazer? É olhar essas prestações de uma forma mais geral, ver quais são os detalhes e entrar naquele detalhe. Não tem nenhum problema de fazer isso. Não tem nenhum problema de fazer isso. Tá certo? A gente não colocou nenhum impedimento sobre isso. Mas isso, leiam o que está escrito aí. Eu estou me posicionando sobre o que está escrito aí. Tá certo? É sobre o que está escrito. E que nós decidimos aqui, acordamos aqui, um procedimento para a gente conseguir botar em dia, né, esse tipo de coisa. Por que que não estava sendo feito? Porque não tinha CR, fazia tempo que a gente não conseguia ter o CR. As pessoas precisam também ter um pouquinho de calma, que a gente está retomando o CR, a gente precisa reestruturar. Sim,
Mas olha o que... Eu sei, mas... isso que eu estou falando, a prestação de conta de 2015, quando o Jaime me pediu como membro do Zé, eu passei para ele. Não teve nenhum problema. No ano passado, eu coloquei, não teve votação. Sim, mas a comissão trabalhou... me desculpa, mas esse CR decidiu que não ia fazer uma nova proposta para a Assembleia. O que foi combinado aqui? Que a diretoria ia apresentar à Assembleia aquela proposta que ela tinha feito e que, junto com a apresentação da proposta, ia fazer uma proposta de uma revisão, de que poderia ter uma revisão da previsão orçamentária em abril. Foi feito isso, a Assembleia aprovou e a Assembleia modificou a proposta de previsão orçamentária da diretoria. Mudou alguns itens, foi aprovado lá na Assembleia. Trouxemos para cá. Eu sei, mas então, naquela discussão, ao invés de se posicionar favorável à decisão que nós tomamos de não... Então, é isso que eu estou falando. Eu preciso tomar as posições e decidir, Samuel, conforme as nossas deliberações, está certo?